DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Na sua companhia está o espaço informativo da DW, hoje com a apresentação de Cláudia Marques. Registo eleitoral dos angolanos na diáspora deverá acontecer entre os meses de janeiro e março do próximo ano, garante ministro.
No exterior do país, o registro será oficioso. O Ministério da Justiça está a criar condições para a universalização no exterior do bilhete de identidade.
Angola está entre os países que mais sofrem ataques cibernéticos em todo o mundo.
Fabricantes, por exemplo, já disponibilizaram atualizações, mas algumas empresas nem sequer atualizaram os seus sistemas para estarem mais preparadas.
Capital da província de Tigray, na Etiópia, sofre bombardeamento que intensifica o conflito na região. São os destaques desta emissão que desenvolvemos já a seguir. Os cerca de 450 mil cidadãos angolanos com capacidade eleitoral e radicados no exterior podem exercer o seu direito de voto nas próximas eleições gerais de 2022. A garantia é dada pelo ministro da Administração do Território de Angola. Márcio Lopes falava esta segunda-feira para a comunidade angolana reunida no Consulado-Geral de Angola, em Lisboa, para prestar esclarecimentos sobre o processo de registro eleitoral oficioso a se realizar em países como Portugal.
Para votar nas eleições gerais de 2022, os angolanos fora e dentro do país têm que estar cadastrados como eleitores, devendo para isso exercer o seu direito de voto próximo da sua residência e usando para tal o cartão de munícipe. A informação é avançada pelo ministro da Administração do Território, Márcio Cláudio Lopes.
Com a criação do Balcão Único de Atendimento ao Público, onde este registro é feito, as pessoas recebem um cartão de munícipe, que é uma certificação do Estado em como o cidadão reside naquele município. Isto já tendo como antecâmara as eleições autárquicas.
O ministro adianta que, em Angola, o Executivo vai apenas emitir cartão de eleitor nas zonas de difícil acesso, onde não existem serviços de emissão de bilhete de identidade. De acordo com Márcio Lopes, o processo de registro eleitoral iniciado em Angola a 23 de setembro deverá realizar-se no exterior do país entre janeiro e março do próximo ano.
No exterior do país, o registro será oficioso, ou seja, vai poder fazer atualização do seu registro quem tiver o bilhete de identidade. Na missão diplomática e consular, o Ministério da Justiça está a criar condições para a universalização no exterior do bilhete de identidade. Deram-nos notas de que existem 12 postos fixos, serão aumentados para 18.
Brigadas móveis já estão a fazer a recolha de dados dos cidadãos angolanos para tratamento e emissão de bilhete de identidade com vista ao registro eleitoral. Para tornar o processo o mais abrangente possível, o Ministério da Justiça de Angola está a criar condições para que todos os angolanos possam obter esse documento. Em resposta às várias críticas sobre falhas e morosidade do processo de registro, Márcio Lopes deu conta que o governo está empenhado a reduzir as burocracias, simplificando os procedimentos da administração pública. Manuel Dias dos Santos, da Plataforma de Reflexão Angola, receia a exclusão de um grupo considerável de cidadãos angolanos por não estarem reunidas as condições para que toda a diáspora espalhada pelo mundo possa participar diretamente no processo.
Há claramente uma ausência de programação com cronogramas, tendo em conta que o período de registro vai de janeiro a março. É humanamente impossível que nesse período se consiga resolver todos os problemas que têm se arrastado, desde que a questão do voto no exterior foi colocada na Constituição em 1991, quando houve a transição para a democracia.
Dias dos Santos insiste que as insuficiências na criação de condições são uma justificação antecipada de que este será um processo que vai excluir grandes franjas de angolanos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Hoje, na nossa página do Facebook, perguntamos aos internautas se acreditam que vão ser criadas condições para que os angolanos na diáspora possam exercer o seu direito de voto. Francisco Xingogoro diz que seria bom que isso acontecesse, mas infelizmente neste processo eleitoral houve muitas reclamações, como a exigência de muitos documentos. Esta exclusão vai influenciar muito o MPLA, que pelos vistos o povo angolano já não quer no poder. Voltamos mais à frente ao espaço do ouvinte. Ficamos à espera da sua participação.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o arguído no caso Dívidas Ocultas, António Carlos do Rosário, negou ter comprado 3 imóveis inacabados no valor de 450 mil euros, transferidos pela empresa Chopela para a Deco Construções.
Sim, não confirmo. Se a Chopela pagou algo, é da Chopela. Eu acho caricato e queria que isso fosse refletido na ata. Que em pleno século XXI, com todos os meios disponíveis de registro de transações financeiras, que eu tenho ordenado que a Chopela transferisse, sem registro nenhum, em construir a narrativa.
O juiz do caso, Efigênio Batista, determinou o apuramento das circunstâncias do extravio de 34 páginas da acusação, conforme denunciou o Ministério Público. O julgamento prossegue nesta terça-feira e vai continuar com a audição pelo 9º dia do antigo número 2 da secreta moçambicana, António Carlos do Rosário. O empresário colombiano Alex Saab, considerado o testa de ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, teve ontem a primeira audiência num tribunal de Miami, nos Estados Unidos, desde que foi extraditado de Cabo Verde. A audiência de detenção, em que serão lidas formalmente as acusações, bem como o pedido de fiança da defesa, foi marcada pelo juiz para daqui a 2 semanas. O Ministério Público norte-americano defende que Saab deve ser mantido na prisão por apresentar risco de fuga. 6 empresas turcas assinaram acordos com Angola para o desenvolvimento de projeto nas áreas de energia, indústria, agricultura e formação no domínio da mineração. Os acordos foram assinados em Luanda no Fórum Empresarial Angola-Turquia, que contou com os chefes de Estado João Lourenço e Recep Tayyip Erdogan, cuja visita a Angola termina esta terça-feira. No setor da energia, por exemplo, ficou acordado um projeto de eletrificação na Huila e promoção da eletricidade na região leste do país. Em Moçambique, o Centro para Democracia e Desenvolvimento, CDD, repudiou a recorrente limitação do direito à manifestação. A ONG reagia assim à proibição, no último sábado, da realização de uma marcha contra a onda de raptos no país, uma iniciativa que estava a ser promovida pela Associação Médica de Moçambique. Para o CDD, a atuação das autoridades é ilegal e abusiva e sufoca a democracia, pelo que é preciso agir já, interpelando as instituições de justiça contra a prática. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, São Tomense, reclama mais juízes para dar resposta aos processos. Silva Kravitz explicou que, apesar de a lei dizer que o Supremo Tribunal de Justiça tem a composição de 8 juízes, a instituição tem neste momento apenas 3 juízes e um que está jubilado. Kravitz considera ainda que a situação não põe em causa a credibilidade da justiça de Moçambique. Mais de metade da população de Cabo Verde já tem a vacinação completa contra a Covid-19, segundo dados anunciados pelo primeiro-ministro. Ulisses Correia Silva encara esses números como um sinal de otimismo para a retoma do turismo no arquipélago. Até agora, Cabo Verde recebeu mais de 700 mil doses de vacinas e já aplicou 68% do total.
DW África. Deutsche Welle.
Angola está entre os países que mais sofrem ataques cibernéticos em todo o mundo. É um dos 5 países mais afetados, de acordo com uma lista elaborada pela empresa Data Group. O governo garante que está a fazer o que pode, mas adverte que as empresas têm um papel determinante no combate aos crimes cibernéticos. O correspondente da DW, Simão Lelo, tem mais pormenores.
Entre janeiro e agosto deste ano, foram registadas mais de 500 denúncias de crimes nos meios informáticos em Angola, com destaque para as burlas nas redes sociais. Segundo o Serviço de Investigação Criminal, SIC, são crimes de difícil tratamento, porque ainda faltam meios e legislação para combater o fenómeno. O superintendente-chefe do SIC, Edgar Cuico, considera que Angola deve aderir à Convenção de Budapeste, Acordo Global sobre a Cibercriminalidade, para permitir a recolha de provas e responsabilizar os criminosos.
Essa convenção vai nos permitir, em sede da recolha da prova digital, porque se nós não aderirmos a esta convenção, mesmo Angola tendo essa legislação interna, mas a convenção de Budapeste poderá também constituir um reforço para permitir que, além fronteira, nós possamos recolher a prova.
Várias instituições, bancos e empresas têm sido alvos de ataques. Ainda em julho deste ano, o BPC, Banco de Poupança e Crédito, foi alvo de um ataque cibernético com origens desconhecidas, o que provocou constrangimentos aos clientes. O especialista em ataques cibernéticos, Alberto Afonso, explica
que muitas das instituições aqui utilizam sistemas que já estão desatualizados, que até os fabricantes, por exemplo, já disponibilizaram atualizações, mas algumas empresas nem sequer atualizaram os seus sistemas para estarem mais preparadas.
Angola figura na lista dos 5 países que mais ataques têm sofrido em todo o mundo. Segundo dados divulgados no início de outubro pela empresa DataGrab, especialista em cibercriminalidade, Alexandre Cipriano, especialista independente em ataques informáticos, também considera que os bancos e as empresas têm facilitado o trabalho aos hackers.
A questão do sucesso do ataque ou não vai depender das medidas que cada corporação toma. O que a gente tem tido aqui nos últimos tempos, esses ataques, índice de sucesso, é porque a forma que o ataque tem sido conduzido aumentou. Os hackers, antigamente, eles tinham um trabalho muito maior em quebrar a segurança de um firewall. Hoje, esses ataques têm um índice de sucesso alto, tanto em Angola quanto no resto do mundo, porque o hacker não precisa mais quebrar a segurança da firewall. Ele simplesmente usa um e-mail, um arquivo, um website legítimo, onde o seu próprio sistema de segurança permite ele conseguir esse acesso e, através desses códigos maliciosos, ele consegue fazer o ataque.
90% dos ataques cibernéticos registrados podem ser evitados se as corporações apostassem em medidas mais fortes de cibersegurança. O secretário de Estado para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, diz que é preciso um centro para o combate ao cibercrime.
O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social tem trabalhado na criação de condições legais e regulamentares para a operacionalização do CERT, Centro de Estudos e Respostas e Tratamento de Incidentes Informáticos.
Da província mais a norte de Angola, Cabinda, para DW, Simão Lelo.
DW, do centro da Europa, para si.
A capital de Tigray, na Etiópia, foi esta segunda-feira bombardeada através de ataques aéreos dos militares etíopes. Trata-se dos primeiros bombardeamentos sobre a cidade de Mekele desde o início do conflito com os rebeldes que devasta a região há cerca de um ano. Os ataques aéreos atingiram as infraestruturas de comunicação utilizadas em Mekele pelos rebeldes da Frente de Libertação do Povo de Tigray. Provocaram pelo menos 3 mortos e deixaram vários civis feridos. Para já, pouca informação foi tornada pública de forma oficial, dado o apagão de comunicações na região. Recebemos relatos alarmantes de ataques aéreos. Ainda estamos a tentar verificar os detalhes dos ataques aéreos, mas estamos profundamente preocupados com o potencial impacto sobre os civis que residem ou trabalham nas áreas afetadas. As palavras são de Stéphane Dujarry, porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. O governo etíope, através do porta-voz Legacy Tulu, começou por negar os relatos de ataques aéreos, dizendo que se tratava de uma mentira total. Mas, pouco depois, a agência de notícias estatal deu a confirmação. Agora teme-se que a intensificação dos conflitos desestabilize ainda mais a Etiópia e aumente a fome em Tigray e nas regiões vizinhas. António Guterres, por via do porta-voz, apelou ao fim das hostilidades.
The Secretary-General is deeply concerned over the escalation of the conflict.
O secretário-geral está profundamente preocupado com a escalada do conflito no norte da Etiópia. Ele sublinha que todas as partes devem evitar alvejar civis ou infraestruturas civis e exorta as partes a priorizarem o bem-estar das pessoas e a fornecerem o apoio necessário para que a assistência humanitária flua, incluindo a facilitação da movimentação de combustível e medicamentos.
Fuel and medicines.
A capital, Mekele, não tinha confrontos desde o final de junho, quando as forças rebeldes de Tigray retomaram grande parte da região e as forças etíopes se retiraram. Estes ataques aéreos acontecem dias depois que uma nova ofensiva militar foi lançada contra as forças de Tigray, que lutam contra as forças etíopes e aliadas há quase um ano. O conflito na região eclodiu em novembro passado, depois que o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, enviou tropas a Tigray para derrubar a Frente de Libertação do Povo de Tigray. Desde então, a região vive uma crise humanitária onde milhares de pessoas foram mortas e outros 2 milhões foram forçadas a fugir de suas casas.
DW Notícias.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas apelou ontem aos grupos rebeldes armados na República Centro-Africana a respeitar o cessar-fogo declarado pelo presidente do país e a comprometerem-se com a paz e o diálogo. Entretanto, durante o Conselho, o presidente do país defendeu o trabalho feito por forças de segurança nacionais, ruandesas e instrutores russos, suspeitos de irregularidades e violações. Nas palavras do chefe de Estado, as várias forças de segurança trabalham para recuperar a integridade territorial na República Centro-Africana. Sobe para 43 o número de mortos num novo ataque a um mercado na Nigéria. O ataque com armas de fogo que aconteceu na noite do passado domingo no estado do Sokoto é o segundo ataque por homens armados a um mercado só neste mês. Há 10 dias, pelo menos 19 pessoas foram mortas numa outra aldeia do estado. A região noroeste e central da Nigéria tem sido, durante vários anos, cenário de violência perpetuada por grupos armados conhecidos localmente como bandidos. Na Suazilândia, protestos de alunos, trabalhadores e grupos pró-democracia contra o rei intensificaram-se com estradas bloqueadas por manifestantes e lojas fechadas com medo da violência e do vandalismo. Houve relatos de ataques incendiários a esquadras de polícia e muitos nacionais não puderam chegar ao trabalho devido a atos de intimidação e falta de transportes públicos. Também a falta de combustível foram relatados. A agência financeira Moody's melhorou a perspectiva da evolução da República Democrática do Congo face às melhorias previstas para a economia devido ao setor mineiro e ao apoio do Fundo Monetário Internacional. A Moody's prevê que a economia do país da África Central cresça mais de 6% em média até 2025, sustentada também pelos preços das principais exportações do país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos à nossa pergunta do dia, onde hoje quisemos saber se os nossos ouvintes consideram que vão ser criadas condições para que os angolanos na diáspora possam exercer o seu direito de voto nas próximas eleições gerais de 2022. Rosário Ntepa escreve-nos de Sofala, em Moçambique, e diz: acredito que sim, mas não podem ser criadas com o intuito de beneficiar o partido que está no poder, mas sim para fazer com que os angolanos que vivem na diáspora exerçam o seu direito de cidadania. Lafubaldé diz que se os documentos exigidos são demasiados e podem criar mal-estar entre os próprios eleitores. Sérgio Maleuele diz: creio que sim, cabe às autoridades angolanas criar condições para que todos votem. A decisão sobre o futuro de Angola deve ser de todos os angolanos, independentemente do local onde se encontram a residir ou a trabalhar. Regressamos mais logo com mais notícias na nossa emissão da noite. Pode acompanhar a qualquer momento toda a atualidade em dw.com/português.